Muito bem, na rede, são 10 horas, manhã de terça-feira, e agora chegou a hora da gente bater aquele papo, como havíamos anunciado, doutor Paulo Roberto Abrão Ferreira, professor adjunto da disciplina de infectologia da Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, e ele é chefe do laboratório de infectologia também, especialista no tema, para a gente bater esse papo. Doutor Paulo, primeiramente, muito obrigado por atender aqui a Rede FM, bom dia.
Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes.
Tá certo. Doutor, primeiramente, para os nossos ouvintes entenderem, o que, que é o coronavírus, afinal de contas? É uma gripe? O que é o coronavírus?
Então, esse vírus, ele já causava síndrome gripal, né, resfriado, há muitos anos. Nós já tivemos outras epidemias no passado do coronavírus. O problema é que agora, mais recentemente, lá na China, ele sofreu mutações genéticas em alguns animais, né? E aí o ser humano, quando ele se aproxima, ele entra em contato muito próximo com esses animais, ele pode se infectar. E essas mutações genéticas no vírus, para os animais ela não causa problema, mas para o ser humano ela causou uma doença muito grave, né? Que é o Covid-19. E daí que essa síndrome gripal ou resfriado, ela pode se transformar numa doença extremamente grave, com insuficiência respiratória, necessidade de UTI, e inclusive, infelizmente, levar a óbito.
Na China, né, a questão aí tem a ver com a questão dos hábitos alimentares dos chineses ou não tem nada a ver?
Tem a ver com a questão dos hábitos alimentares, porque eles têm o hábito de consumir animais selvagens, né? Então, muitas vezes lá, até acontecer essa epidemia, hoje parece que a coisa lá está mais fiscalizada, mas até acontecer essa epidemia, nos mercados onde as pessoas iam comprar esses animais,
sim,
a manipulação não era muito adequada do ponto de vista sanitário. E aí as pessoas que manipulavam esses animais, né, e que vendiam esses animais para outras pessoas, se contaminaram e acabaram contaminando também as pessoas próximas. E daí começou o surto.
Entendi. E quanto é que esse vírus, ele sobrevive quanto tempo fora do corpo e como é que é transmitido esse vírus, doutor Paulo?
Então, olha, a sobrevivência do vírus no ambiente, ela depende das condições que ele tem.
Certo.
Né? Então, se ele tiver, por exemplo, um calor ideal, uma umidade relativa do ar ideal, ele vai sobrevivendo mais tempo, né? Em condições mais extremas, ele vai sobreviver menos.
Certo.
Mas a gente sabe que, pelo menos, algumas horas ele sobrevive. Então, pode chegar, inclusive, a dias, dependendo da condição que ele tiver no ambiente. Se for uma condição muito favorável, ele pode ficar alguns dias nas superfícies no ambiente.
Por exemplo, a pessoa tossiu, caiu em cima da mesa, ele vai ficar lá se a condição do clima estiver boa, né?
Exato. Por isso que é muito importante a gente fazer a higiene também, não só das mãos, que é o mais importante de tudo, das mãos, né? A higiene das mãos, mas também das superfícies onde a gente trabalha direitinho, fazer uma higiene bem feita. Quando você usa o álcool a 70%, ele não sobrevive.
Ele é
completamente destruído. Tá? Então, isso é imediato. Então, bastou ali usar um álcool a 70%, né, para limpar as superfícies, e o álcool em gel para higienizar as mãos, né? Ou mesmo a água e sabão, velha água e sabão, lavar bem as mãos, bem lavado, né?
Correto.
Que você está fazendo as medidas de prevenção.
Eu estava até falando hoje de manhã com outro ouvinte sobre isso, que na verdade vai ficar de lição para todos nós aqui desenvolvermos hábitos de higiene mais aprimorados, para quem não tem, para quem já tem, aperfeiçoar, e para quem não tem, melhorar mais ainda, né, essas questões, porque na limpeza o vírus não vai sobreviver, né, doutor?
Exatamente, Eu te digo mais, antes dessa epidemia, a gente já tinha no Brasil 3 mil mortes por ano por influenza, pelo vírus da gripe.
Sim.
Que para ser prevenido também são os mesmos métodos. Então, se a gente, não só no surto, mas para sempre, mudar os costumes, a gente vai ter uma saúde melhor.
Então a prevenção, eu estava até aqui anotado como pergunta, a prevenção seria a higienização, tanto pessoal como também do ambiente de trabalho ou ambiente doméstico, né? Seria essa forma de prevenir?
É, e aí também assim, olha, aquelas pessoas que estão com resfriado,
sim,
elas não devem ficar próximas a menos de 2 metros de outras pessoas.
Sim.
E devem usar máscara para não transmitir o vírus para outras pessoas.
Uhum.
Tá? Então isso é uma atitude que protege as pessoas próximas. A gente tem que ter essa consciência, entendeu? Eu estou resfriado, então não vou para lugares públicos, não vou para o trabalho, não vou para o transporte público, vou usar máscara, não vou me aproximar a menos de 2 metros de outras pessoas para não transmitir, né? E, por exemplo, o profissional de saúde ou alguma pessoa que tenha que se aproximar dessa pessoa que está resfriada,
uhum,
deve usar máscara também.
Certo.
Tá? Porque o vírus é transmitido nas gotículas, né? Quando a gente fala, tosse ou espirra, a gente emite gotículas de saliva, de secreção nasal, e o vírus está ali, né?
Tá uma...
Então, é muito...
Pode concluir, perdão.
Então, aí é muito importante, nesses casos, né, tanto a pessoa doente usar a máscara, quanto a pessoa que se aproxima para fazer algum cuidado, alguma coisa, também usar. Mas a orientação é 2 metros de distância.
2 metros de distância.
2 metros de distância, aí você evita a transmissão quando tem uma pessoa doente.
Agora, doutor Paulo, tá claro, a gente tem profissionais como o senhor e muitos outros que estão fazendo um bom trabalho, né, para levar a informação correta para as pessoas. Mas existe também muita desinformação, existe muito pânico, existe aquela galera que só quer ver o circo pegar fogo também. A pergunta é a seguinte, quais são os sintomas? Que a pessoa... Ah, eu senti isso, eu tenho que ir para o médico, que é possível que eu esteja com o coronavírus. Quais são os sintomas dessa doença?
Então, qualquer pessoa que esteja com uma síndrome gripal ou um resfriado,
uhum,
que seria o nariz escorrendo,
uhum,
né, entupido, tosse, expectoração, né, dores no corpo, chegando até ter febre, não é isso? Essa pessoa, ela pode ter o coronavírus.
Certo.
Tá? Então é aconselhável, sim, que ela procure o serviço de saúde, principalmente se tem febre, né,
uhum,
para ser avaliada. O sinal de alarme, que a gente chama de sinal de alarme, é quando a pessoa tem falta de ar, falta de fôlego.
Certo.
Por quê? Isso pode significar que o vírus está agredindo gravemente os pulmões e que a pessoa já está com baixa oxigenação e daí vem a falta de ar, a falta de fôlego. Os casos que foram a óbito, infelizmente, foram casos que, de pneumonias graves por esse vírus, que vão para a UTI, precisam da respiração artificial, né, ventilação mecânica, e às vezes não resistem.
Uhum.
Né? Então, o que, nós já estamos tendo casos assim aqui em São Paulo, né?
Certo.
Tem várias pessoas em UTIs internadas, em intubação, com ventilação mecânica, inclusive pessoas da equipe de saúde que atenderam pacientes e também idosos e outras pessoas. Então, o que acontece? A síndrome gripal resfriado, principalmente se houver febre, a pessoa deve procurar um serviço de saúde. Fora isso, não.
Não, né?
Se é assintomático, se tem poucos sintomas, não tem febre, não é para ir para o serviço de saúde, porque nós estamos cuidando dos pacientes mais graves.
Sim.
Tá certo? Isso é muito importante. Agora, o sinal de alarme é falta de ar.
Falta de ar.
De fôlego, dificuldade para respirar.
Doutor, do período em que essa pessoa tenha sido contaminada, tocou ou teve contato com alguém que estava contaminado, até a manifestação, quanto tempo que leva?
Geralmente, os dados da literatura científica,
uhum,
eles falam entre 5 a 7 dias,
uhum,
tá? Podendo chegar a 14 dias.
Certo. E hoje...
média, na maioria das vezes, 5 a 7 dias.
De 5 a 7 dias ela vai começar a manifestar os sintomas. E uma pergunta, fala-se que não tem vacina contra essa doença, contra o coronavírus. Então, por exemplo, a pessoa foi diagnosticada, né, no hospital, tal. Que tipo de tratamento que essa pessoa vai receber para se curar? E tem determinada fase que essa pessoa procure o médico que já não vai ter mais nenhum tipo de tratamento, doutor?
Então, o que, que acontece? Nós não temos um remédio... vacina, de fato, não existe.
Uhum.
Várias pesquisas estão aceleradas tentando fazer uma vacina eficaz.
Certo.
Mas, infelizmente, ela não vai ficar pronta a tempo de ajudar no atual surto.
Certo.
Provavelmente vai ajudar no futuro.
Uhum.
Tá? Porque precisam vários processos científicos, de pesquisa e tal. Não, isso não dá para ser feito de um dia para o outro.
Uhum.
Então, a vacina é no futuro, não tem vacina. Remédio específico para matar o vírus também não tem. Vários estudos estão testando alguns medicamentos,
uhum.
tá? Mas ainda não tem nada definido claramente que deva ser usado para diminuir a mortalidade ou para diminuir as complicações. Então, o que, que a gente tem que fazer? Aquelas pessoas que têm dificuldade respiratória, elas têm que ser monitoradas, internadas, com oxigênio, com fisioterapia. Se precisar usar algum antibiótico por alguma outra infecção bacteriana que aconteça concomitantemente, ela vai ser tratada. Se precisar de respiração artificial, vai para uma UTI. E ali vai esperar a doença passar e torcer para que não hajam complicações e que a pessoa consiga atravessar esse período aí com o suporte que a gente fala, né? O suporte uhum. clínico, o suporte de vida, até ela melhorar e sair da UTI, e sair e ir para a enfermaria ou ir para casa de alta, que é o que a gente espera. Então, o que a gente fala? A gente fala que tratamento nesse caso é um tratamento de suporte.
Suporte.
Tá? A gente tem que monitorar e corrigir as complicações daquele paciente que está muito doente.
Entendi. Doutor, e há motivo para pânico? A gente está vendo realmente o mundo parando por conta desse vírus, voos sendo cancelados, empresas aéreas com prejuízo de bilhões, todos quantos tipos de eventos esportivos sendo cancelados, futebol, NBA, Fórmula 1, um monte de coisa. Até aqui na nossa região mesmo, nós estamos no sul de Minas, a 400 quilômetros de São Paulo, vários eventos que iriam acontecer também já foram cancelados, vários e vários mesmo, todos os dias tem um evento sendo cancelado. Mas a pergunta, há motivo para pânico?
Olha, o pânico, ele advém da ignorância.
Sim.
Tá? Pânico não ajuda em nada, só atrapalha.
Uhum.
O que nós precisamos é de informação correta,
uhum.
informação que nos leve a prevenir a doença,
uhum.
informação de boa qualidade, né? E a partir do momento que você tem a consciência, que você sabe lidar com o problema, você vai fazer isso sem pânico, sem ignorância.
Uhum.
Pânico é ignorância.
Uhum.
Então, o que, que acontece? A questão do cancelamento de eventos, ela é necessária nesse momento.
Uhum.
Ela é fundamental. Então, eu sugiro a todos os ouvintes que não façam nada que não seja absolutamente necessário. Não vão a médico, não vão a pronto-socorro, não vão a eventos sociais, a encontros, a restaurantes, não vão. Não é o momento de fazer isso. É o momento de cada um ficar no seu domicílio, esperar a coisa passar, porque uhum. o que, que acontece? Se a gente não tomar essas providências agora, o número de casos vai ser muito alto e vai ser muito rápido o aumento e o sistema de saúde não vai dar conta de atender essas pessoas.
Entendi.
Então, tem que cancelar mesmo, não é para ter aglomerações, não é para ter reuniões sociais, não é para ter jogos de futebol, nem eventos científicos, nem eventos de forma nenhuma. Tem que cancelar mesmo. E tem que ser rápido. E outra coisa, se é viajar, se a viagem não é necessária, absolutamente não é para viajar.
Entendi.
Não é para viajar. Entendeu? Então, a gente tem que ter a consciência, quanto mais rigorosos a gente for agora, menores vão ser os problemas nas próximas semanas. Quanto mais flexível, falar assim, ah, não, isso não é nada, isso é fake news, isso é propaganda enganosa, as coisas vão ficar mais complicadas nas próximas semanas.
Entendi. Doutor Paulo Roberto Abrão Ferreira, quero agradecer imensamente aqui, não vou tomar mais o seu tempo, porque eu sei que a vida de um médico, ainda mais o senhor que é professor e tudo mais, o tempo ali é bem escasso, bem curto, tem que aproveitar bastante o tempo da melhor maneira possível, mas eu quero agradecer aqui em nome da Rede FM, dos nossos ouvintes no sul de Minas, a sua disponibilidade, com certeza foi muito legal esse nosso bate-papo. E estamos à disposição, quando o senhor quiser comunicar alguma coisa aqui com o pessoal, fica à vontade para entrar em contato com a gente, tá bom?
Obrigado, Ricardo. Obrigado. Desejo a todos aí muita saúde, que a gente supere logo esse problema aí com bastante informação de qualidade, prevenção, né?
Uhum.
E se Deus quiser, as coisas vão passar e vai ficar tudo bem.
Tá certo, doutor. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado.
É isso aí, pessoal. Nós conversamos com o Dr. Paulo Roberto Abrão Ferreira, infectologista, trazendo essas informações importantes, essas dicas de prevenção, o que é o coronavírus, como ele se desenvolve, os tratamentos. Você viu, as respostas não foram muito animadoras. Não tem vacina, tratamento específico também não tem um remédio. Ah, tá com coronavírus, toma esse remédio aqui que resolve. Não tem. É um tratamento de suporte, como ele disse. Eu fiquei realmente muito satisfeito de conversar com ele. Espero que você também tenha compreendido. Vou deixar disponível no nosso site redefm.com.br, nas nossas redes sociais, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, para você ouvir novamente quantas vezes você quiser, para estar tirando aí as suas conclusões.